Fala pessoal, bem-vindos aí ao MegaCast, o podcast para influenciadores digitais aqui do Mega Lancers. A gente vem trazer para vocês aqui informações sobre conteúdos, né, relacionados aos influenciadores digitais. E eu estou aqui com o meu amigo Rafael Klaus para poder falar um pouco para você também. Se apresenta aí.
Fala pessoal, aqui é o Klaus e hoje a gente tem uma convidada aí ilustre, né?
Exatamente. Trouxemos aqui para falar com a gente a Tabata de Lacerda, do canal Não Conta Pra Ninguém. Ela veio explicar um pouco a respeito da experiência dela como youtuber, né? E, por favor, Tabata, se apresenta aí pra gente.
Oi, gente, tudo bom? Então, eu sou a Tabata, pra quem não me conhece ainda. E é isso, né? Vocês já falaram aí, a pessoa que brinca desse negócio de YouTube. E esse termo youtuber eu acho muito engraçado até hoje, mas tudo bem. Mas é isso, aí eu até lá meu canalzinho, né? Há alguns anos estamos nessa aí e fazendo algumas mudanças, mas é isso, falo um pouco de tudo. Não sei me apresentar, é muito difícil.
É difícil mesmo.
É complicado, né? Mas o engraçado quando a gente começa a falar de nós mesmos é que a gente começa a descobrir o quanto que a gente conhece pouco da gente, né? Mas enfim.
Exatamente.
Bom, a gente hoje aqui, né, vai falar um pouco a respeito de um tema super interessante, que é sobre o relacionamento entre os youtubers e os seus fãs, né? E eu acho que a Tabata naturalmente vai conseguir contribuir com a gente por toda a sua experiência aí em fazer os vídeos, né? A gente separou aqui três temas baseados, né, nesse tema principal. O primeiro deles vai ser como o youtuber conhece o seu público, né? Falar um pouco a respeito de se é o público que descobre o youtuber ou se o youtuber que descobre o público. Falar também a respeito do conteúdo para esse público, então como é feito o planejamento, como é a frequência de posts, tá? E, por fim, para a gente falar um pouco aí a respeito do relacionamento fora do YouTube, dentro de redes sociais como Instagram, Facebook, se é legal fazer lives no Facebook, se existem outros canais de distribuição de conteúdo aí que são interessantes de se tratar. Então, para a gente poder começar, né, eu gostaria de introduzir esse assunto aí de como um youtuber conhece o seu próprio público. É um tema que, para mim, faz total sentido aí quando a gente conversa com alguns youtubers, que é de saber, olha, eu tenho uma série de assinantes lá no meu canal, mas será que eu conheço o perfil desse meu assinante? Será que eu estou me comunicando bem com ele? Né? Então, eu queria entender um pouco aí a de vocês. O que vocês acham a respeito desse tema? Como é que é a melhor forma, né, de conhecer o seu próprio público?
Entendi. É uma pergunta complexa aqui. Estou me sentindo muito adulta responsável falando do negócio, mas vamos lá. Cara, então, eu acho que é muito relativo, né? Porque é difícil você ter um único público, eu acho, em cada canal. Pelo menos assim, é como eu vejo no meu. O meu canal, ele não fala de uma coisa específica só. Ele fala de absolutamente tudo. Tanto que é uma pergunta que eu tenho muita dificuldade, assim. Chega e fala, seu canal, ele é sobre o quê? Aí eu falo de tudo, né? O que me der na telha eu tô falando, é meio assim. Mas, então assim, é complicado. Porque lá eu falo de humor, eu tipo, falo das coisas da vida mesmo. Dia a dia, comportamento, essas coisas com um pouco de humor. Falo muito sobre viagem também, porque foi o que fez o meu canal crescer. Vlogs em eventos, Harry Potter, Disney, coisas assim. Então é muito variado. Aí se perguntar assim, público, é muito difícil dizer, né? Porque, como eu falei várias coisas diferentes aqui. Então eu mostrei como é o dia a dia de um trabalho na Disney e mostrei como é a Comic Con, assim.
Pô, eu acho isso muito maneiro, cara, porque realmente assim, não acaba assunto, né? Você pode falar de tudo, literalmente. Desde um evento que você foi, desde, sei lá, brincar, chamar um outro youtuber, né? Acontece muito isso. Eu vi recentemente você e umas outras meninas fazendo, que era de um outro canal, fazendo... Como é que funciona isso, assim? Um outro youtuber fazendo como se fosse um feat, né, da música. Como é que rola isso e qual é a recepção do público pra isso?
Cara, é bem legal, assim, porque... Então, meu público é super variado. Então, eu posso abordar vários assuntos e atrair vários públicos diferentes. Aí tem um canal de uma amiga minha, que é a Júlia, e o público dela é 100% geek. Então, assim, ela fala de coisas bem nerds. E... Então, assim, quando vem o público dela, tá juntando um pouco com o meu, mas eu tô trazendo um público determinantemente novo, assim... Pro meu canal. Então, assim, é muito legal. O pessoal do meu canal adora a Júlia. E o pessoal do canal da Júlia me adora também. A gente, tipo, ela me ensinou a editar vídeo. Então, minha história com a Júlia já é antiga. Então, e assim, ela foi um exemplo. Mas também já fiz vídeo com um outro amigo meu que também trabalhou na Disney, que é o Igor. E cara, é um público já parecido, porque envolve Disney. E então os dois públicos se juntam. E aí tem gente que já fica tipo, ai, adoro seus vídeos, e o do Igor, não sei o quê. Fica uma coisa só. É muito legal. A recepção dos dois lados é sempre muito boa. Mesmo que os assuntos não sejam tão parecidos, coisa que eu nem vejo necessidade, na verdade, né? Uhum. Eu acho que dá pra juntar públicos diferentes também. A recepção costuma ser sempre muito boa.
É legal.
Legal. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que tem nessa questão de você poder debater diversos assuntos, naturalmente você vai acabar conversando de alguma maneira, né, assim, direcionando o tipo de conteúdo que você vai prover para os seus fãs, né? E nessa lógica, uma coisa que é interessante entender é o seguinte, se é você que cria, né, que cria essa conexão com o seu público, ou se você joga um conteúdo na rede e o pessoal descobre você, né? Existe então essas duas lógicas aí, aonde o público vai atrás de você porque ele é interessado, porque ele quer saber um pouco mais a respeito do teu conteúdo, ou se é o contrário, se é você quem provê todo esse conteúdo e aí sim você quer focar especificamente em um determinado nicho. Como é que foi a sua experiência no caso, Tabata?
Cara, comigo não teve muita fórmula, assim, eu não entendi nada até hoje, na verdade. Eu fazia vídeos, assim, eu não tinha muito um foco quando eu criei o canal, eu queria falar sobre coisas da vida, meio PC Siqueira quando começou, sabe? Uhum. Então, eu queria muito fazer esse tipo de vídeo, só que aí calhou de eu estar indo fazer um intercâmbio na Disney, eu falei, ah, vou aproveitar, vou documentar todo o meu dia a dia lá. E aí eu fiz isso, não editei lá, eu gravei e só editei quando eu voltei pro Brasil. Então, assim, eu voltei da Disney em fevereiro e os vídeos da Disney foram acabar lá pra maio, junho, sei lá. Então, e aí eu fui botando pouco a pouco. Eu sempre, da minha maneira, antes de eu ir, mesmo depois disso, eu gravava meus vídeos e eu divulgava, basicamente... comentando no vídeo de outras pessoas, para as pessoas saberem que eu existia, né? E botando no Facebook, botando em Twitter, botando em Instagram, assim, basicamente pro meu ciclo de amigos, assim, para as pessoas que estavam ali convivendo comigo. Daí, um belo dia, eu até hoje não sei o que houve, um vídeo que ficou muito, muito popular no meu canal, que foi o vídeo da primeira vez no parque do Harry Potter e tal. Ele simplesmente acordou, eu tava com 30 mil visualizações e eu não sei o que aconteceu. Então, eu não sei, até hoje. Eu tenho a teoria de que algum famoso...
Mas, tá, te perguntar, então, uma coisa aqui. Você acha que, então, esses eventos, assim, como viagem, mudança de país, pode ser um bom gatilho pra você começar alguma coisa no YouTube, por exemplo?
Ai, pode, porque as pessoas... amam ver viagem. E toda hora eu recebo uns comentários: ai, quando é que é a próxima viagem? Quando é que você vai voltar pra Disney? Quando é que você vai voltar pra Londres? E eu fico tipo, galera, assim, o negócio aqui sai do meu bolso, não tá rolando patrocínio, então não vai ter tão cedo. Então, assim, é muito, muito legal. As pessoas amam ver viagem. Você pode estar indo, sei lá, na padaria do lugar novo que você tá viajando, as pessoas vão querer ver. Então, assim, fazer um intercâmbio é muito mais público ainda. Então, é uma coisa que vai chamar muita atenção. Eu descobri isso pela Disney, porque eu nunca tinha feito um vídeo de viagem só pra São Paulo, né? Mas aí, tá, ok. Então, eu descobri isso aí. Eu adoraria ter um canal só de viagem e toda hora fazer comportamento barra viagem. Mas é muito difícil manter, né? Mas é o tipo de canal que, com certeza, é um baita de um gatilho. Pra mim, funcionou muito e eu nem tava esperando.
É, eu vejo que, naturalmente, esse segmento de viagens em especial é uma coisa que o pessoal se interessa bastante, né? A gente vê aí grandes youtubers que têm a sua base aí, todo mundo tem bastante interesse no tipo de viagem que eles fazem, tipo de visitas que eles estão fazendo também, né? E já um pouco associado a isso, eu acho que tem muita gente que pensa, né, no que vai postar ali pro assinante, já baseando-se no tipo de viagem que vai fazer daqui para frente, né? E isso entra aí...
Isso mudou muito a minha visão. Nossa, depois que eu fiz a primeira viagem, eu comecei a visualizar os vídeos de viagem de uma outra maneira e... Cara, aí eu já começava a pensar, isso aqui vai ser legal de postar pro público, que eles vão gostar e não sei o quê. O tipo de vídeo que eu fiz na primeira viagem foi um, o da segunda viagem já foi outro. Assim, são parecidos, são... Porque a essência não muda, né? Sou eu ali. Mas o que você tá mostrando pro público, eu vi o que deu certo na primeira viagem e eu quis trazer isso logo depois, então... Faz uma diferença, sim.
Você acha que, e aí já entrando um pouco agora no nosso segundo tópico de hoje aqui, que é em relação ao conteúdo, né, direcionado para o seu público. Você acha que essa sua visão nova a respeito das viagens, ela influencia no seu planejamento do que você vai postar nas próximas vezes e na frequência até que você vai postar? Ou você acha, por exemplo, que a frequência ela depende muito mais ali da quantidade de posts que você tiver na sua base, né? Como é que é essa relação aí? Em relação ao planejamento, né? Se você faz uma base de posts para ir postando a cada semana, ou se você tem um espírito muito mais de fazer na hora, né? Por exemplo.
Ah, eu adoraria ser essas pessoas que planejam as coisas, mas não sei fazer isso, não. É muito mais difícil que parece, gente. Mas assim, eu gosto muito de pensar assim, tô aqui de boas, conversando aqui com vocês, e aí de repente, tipo, tá aqui no meio da conversa, peguei um negócio e falei, ah, vou fazer um vídeo sobre isso, vai dar um tema legal. Um eu insight, geralmente, né? Eu sou assim, por exemplo, tô aqui fazendo um podcast, como é fazer um podcast? De repente, entendeu? Tipo isso. Então eu gosto de ter insights na hora e, enfim, às vezes pode não vir nada, né, mas pode acontecer. Então, eu acho assim, dá pra se programar, mas ao mesmo tempo, como eu falei, eu não tenho um canal específico de viagem, então as viagens me ajudam até depois que eu faço a viagem, mas ao mesmo tempo chega uma hora que eu não tenho mais o que falar daquilo, entendeu? E aí que eu volto no ponto de que eu falo de várias coisas. Mas, por exemplo, se eu faço uma viagem, mostrei lá o que, que eu tô fazendo. Na hora de voltar, as pessoas querem ver compras, o que eu comprei, quanto que eu gastei, como que eu planejei a viagem, porque eu geralmente viajo sozinha, como é viajar sozinha.
As pessoas são curiosas.
São muito.
Isso é muito legal, isso é bem divertido, porque você acaba, assim, de certa forma, resolvendo a curiosidade delas, e também gerando um conteúdo novo através disso. Isso é muito legal mesmo.
Exatamente. É bem por aí. E aí tem vezes que eu tenho pauta sobre aquela viagem pra falar durante aí mais um mês. Mas tem horas que acabam. E aí eu vou falar de outras coisas. Porque Por mais que eu ame falar de viagem, meu canal não é só sobre isso. Infelizmente, Multishow paga nós, estamos aí, né? Mas... Mas, é.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você trabalha essa melhoria do seu conteúdo? Você busca feedbacks com o pessoal que segue você? Você busca contato com outros youtubers para poder saber o que, que eles estão fazendo de... nas tendências em geral, como é que é essa sua visão em relação a essa parte de melhoria, né? Isso é legal para o pessoal que está escutando, né, que tem interesse em desenvolver o canal ainda melhor, para saber exatamente como você está fazendo.
Não, então, eu geralmente gosto de ver o que está acontecendo, o que está rolando. Por exemplo, agora a gente está aí na febre daquele Sara que ri, né? Sara hahaha lá, que eu não sei falar esse nome. E então Sarah a gente tá nessa febre aí. Sara que ri, né, gente? Isso aí é Sara que ri, com certeza. Eu tava pensando, pô, isso tá em alta, isso de repente é um tema legal pra fazer um vídeo, e eu não vi nada ainda. Então eu sei que é uma coisa que daria certo, e é uma coisa que eu poderia usar a minha pitada de humor aí pra fazer.
Desculpa interromper, mas só associando também as palavras-chave para as pessoas acharem você, né? Então, por exemplo, Sim. Se alguém fizer uma hashtag lá com Sara, né? Sarahá, né? Que é o nome do aplicativo. E isso daí provavelmente vai ser buscado pra caramba ali, e você naturalmente vai subir no ranking de busca.
Sim, porque não tá tendo nada ainda. Então, realmente, vira uma coisa quase que orgânica, exatamente. E aí... Então, assim, eu vou procurando, vendo o que que tá em alta. Tá saindo uma série do Netflix, tá todo mundo falando. Se eu já tiver visto, eu vou... Saiu a série do Netflix. Se eu já tiver visto, eu vou comentar sobre, entendeu? Mas eu não gosto muito de ficar me baseando sempre também no que os outros estão fazendo, em questão de tendência, porque eu vou ser só mais uma, sabe? Então, até a pessoa chegar no meu vídeo, por exemplo, vídeo de reaction, tá muito em alta. Eu não acho que vai sair algum vídeo do gênero no meu canal. Porque eu faço reaction de coisas realmente específicas que eu me importo. Não reaction de coisas que estão em alta só pra ter visualização. Dois, porque tem 1 milhão de vídeos de reactions. Até a pessoa chegar em mim, não sei, né? Então, não é uma coisa que, por exemplo, né? Um exemplo chulo, que tá aí e eu tô fazendo porque tá aí. Eu prefiro pesquisar de outras maneiras. Eu gosto sempre de trazer no meu canal o que faz parte do meu universo, sabe? As pessoas que me seguem sabem o que eu gosto, sabem o que tem na minha vida. E eu gosto de trazer coisas que estão ali, que fazem parte daquilo. Então, por exemplo, vídeo de Funkos. Eu tenho minha coleção de Funkos, então eles gostam de ver. E aí, quando eu tenho já um número acumulado pra mostrar, eu faço um vídeo desse. E aí engloba vários universos, porque tem coisa de Harry Potter, tem coisa de Disney, tem coisa de série. Então, assim, eu vou trazendo várias coisas, assim. Eu não necessariamente paro, sento, pesquiso, vejo o que tá rolando. Eu gosto mais do negócio espontâneo, entendeu?
E, de certa forma, também, você tem que ser condizente com o público que você tem, né? Não faria muito sentido virar e, sei lá, postar alguma coisa sobre anime.
Exatamente.
Ou, enfim, alguma coisa que não tenha a ver com o seu perfil, que o pessoal já conhece, né? Então, isso acho que causaria também uma impressão, pode causar, né?
Exato.
Uma impressão meio estranha.
Parece que tá fazendo por visualização, exatamente. Tipo... E aí, eu particularmente não gosto nada contra quem faz, porque mal ou bem, dá certo.
Sim.
Verdade seja dita. Mas eu não consigo muito, porque eu gosto muito de espontaneidade. Uma coisa que deu certo muito naquele vídeo do parque do Harry Potter foi justamente o fato de eu estar sendo muito espontânea ali. É só mais uma fã de Harry Potter surtando muito, como qualquer fã estaria fazendo. Então, eu acho que se a espontaneidade me fez chegar em algum lugar, eu acho que é bom seguir nesse caminho, entendeu? E é por isso que eu gosto de fazer coisas que estão no meu mundo, no meu universo.
Nossa, que lindo!
Ai, muito filósofa!
Tabata, uma coisa que queria entender de você... seria o seguinte, Qual o caso mais curioso, assim, de conteúdo que as pessoas já pediram para você postar, né? Nos próprios comentários lá, alguma coisa, o pessoal deve comentar a respeito, né, do teu conteúdo. O que que de curioso, assim, já te pediram?
Você tá falando de quê? Pedido de vídeo? Pedido...
Pedido de vídeo em geral.
Nossa, gente, deixa eu pensar. Já me pediram vídeo de reaction.
Se é que tem,
ponto,
né, também.
Não importa do quê. Deixa eu ver. É que curioso, tô tentando pensar.
É, assim, é o mais diferente, alguma coisa mais diferente aí que rolou em termos de pedido.
Reage a K-pop.
É o quê?
Reage a K-pop.
Cara,
eu olhei e falei, gente, não, eu não, não, né? Eu nem escuto K-pop, eu não sei do que vocês estão falando. E aí, isso acho que foi o mais diferente. Porque, no geral, as pessoas pedem pra eu fazer coisas que estão ali mesmo. Fala de Harry Potter, fala de Disney, viaja pra X lugar, viaja pra Y. Não tem muita coisa de curiosa. Acho que K-pop foi o mais diferentão mesmo.
Se a gente pegar esse conteúdo que você trabalha, né? Em geral, pelo que eu vejo muito dos youtubers, eles acabam mantendo o conteúdo na própria plataforma. Mas existe, né, aí também os outros canais de contato que você tem com o seu próprio público, né? No caso, né, a gente pode trabalhar aí Instagram, Facebook e tudo mais. Você, como é que você trabalha essas outras mídias e como você dá suporte para que as pessoas entrem no seu canal e assistam também os teus vídeos no YouTube, né? Então eu imagino que são ferramentas complementares, onde no próprio YouTube você tem a sua, o seu canal principal de informação, mas você utilize aí essas mídias em paralelo, né? Como é que você trabalha essas ferramentas?
Ah, então, eu uso muito o YouTube mesmo, que é o que você falou, é uma coisa primária. É o que mais me dá visualização, porque a maior parte do meu público tá ali. Mas eu uso o Instagram também, eu uso bastante, porque ultimamente não tenho usado tanto como já usei, mas o Instagram eu costumo usar bem, assim. Na época que o Snapchat era vivo, saudades do Snapchat... ele era uma grande fonte minha também, porque, como eu falei, eu sou muito espontânea. Então, tudo que eu fazia no Snapchat, eu mostrava meu dia a dia. Tinham pessoas que chegavam pra mim e falavam, nossa, eu vi sua saga ontem tentando editar o vídeo e não renderizava, tadinha, não sei o quê. Então, assim, era uma maneira de eu me comunicar bem, era o Snapchat também. Aí passou pro Insta Stories, que também dá um bom resultado. E aí eu dei essa migrada pra lá. Mas Twitter eu uso também, mas é muito pouca gente que me vê no Twitter. Tem muita gente que nem sabe que eu tenho Twitter, ou então não acompanha. O Twitter já passou um pouco do tempo do Twitter, né? Então...
O Twitter é engraçado porque...
Ele vai e vem.
Exatamente. Você vê que é bem um nicho específico, assim. Por exemplo, o pessoal de meme vive no Twitter.
Exato.
É engraçado isso, né?
Exatamente. Eu acho muito doido. Eu amo o Twitter. Pra mim é uma das redes sociais mais maravilhosas do universo, que eu falo o que eu quiser. Daqui a pouco já sumiu. Eu tenho que me regular pra eu falar pouco, coisa que é difícil, né? Então, eu acho ótimo. Acho maravilhoso. Mas Twitter eu uso. O Facebook é o que eu menos uso de todos. Porque eu confesso que eu não entendo muito bem como é que funciona o Facebook ainda. Porque basicamente tudo você tem que pagar no Facebook. E eu não sei como é que funciona. Então, o Facebook é o que eu menos uso. Mas eu acho que meus grandes aliados são Instagram e Twitter mesmo. Apesar de no Twitter eu ter um pouco menos de resultado. Mas às vezes eu faço live no próprio YouTube, né? Porque, como eu falei, a maior parte do público tá lá, então é mais fácil. Então, às vezes eu faço live, aí aviso no Insta Stories, essas coisas. Também faço live no Insta Stories, mas o retorno não é tão grande. Já fiz live no Facebook, não gostei do resultado. E é isso. Basicamente.
Pô, acertou em cheio, né?
Legal.
A gente ia justamente te perguntar sobre live no Facebook, show de bola.
Exato, é, eu não gostei. Eu não gostei muito, assim. Eu acho que atrai um público maior, mas eu gosto mais da dinâmica da live no Instagram, não sei.
É, o grande ponto aí, eu acho que é a gente entender que o público, ele quer conteúdo, né? Independente da plataforma,
exato,
ele quer ali estar se espelhando em você, sabendo o que ele vai acompanhar de você, e aí você ter aquela lógica do que quem não é visto não é lembrado, né? Gerar conteúdo,
exato,
suficiente para que ele possa ali estar o tempo inteiro te acompanhando e sabendo que você está fazendo coisa de qualidade. Né? Então, eu pelo menos vejo muito dessa forma. O relacionamento com o seu fã, né, com a pessoa que te segue ali, ele tem que ser muito próximo, porque no fim das contas...
Não, é muito importante, exato.
É, exatamente. É o que vai fazer com que ele, né, engaje cada vez mais com o seu canal, assuma a sua autoridade e comece a escutar você para qualquer coisa, seja uma indicação que você tenha a respeito de um programa, seja uma indicação que você tenha a respeito de uma viagem, onde você naturalmente vai se tornar uma influência positiva para ele. Tá? E para finalizar aqui, a gente geralmente costuma falar um pouco a respeito de ferramentas, né, que são utilizadas aí pelos influenciadores para poder auxiliar a geração de conteúdo, melhorar um pouco a qualidade dos seus vídeos, da sua criação. Então eu queria saber se você tem alguma ferramenta específica aí que você utiliza, que queira compartilhar aí com os ouvintes.
As pessoas me perguntam muito como que eu edito os meus vídeos, e a minha edição nem é isso tudo, mas eu gosto muito de usar o Adobe Premiere. Eu procuro muita coisa de tutorial, então ele me ajuda bem, eu gosto bastante. Tô sempre procurando aplicativos novos de foto por causa do Instagram. O Instagram virou uma coisa importante pra mim quando a Capricho me botou lá pra sair no site deles com o meu Instagram, então eu comecei a me dedicar um pouco mais, então tô toda hora me policiando pra ver novos aplicativos, mas o que eu mais uso é o Afterlight. Eu acho ele muito, muito bom. Ele tem muito efeito bom, bonito. Basicamente, meus gadgets são fotos.
É que é bom, né? É se virar com
exato,
as ferramentas que já
tem, porque,
né?
O Facebook eu não uso muita coisa. O Instagram é basicamente pra foto. E o YouTube é isso.
Então, tá, te perguntar uma coisa aqui. Tem algum livro, um curso, sei lá, alguma coisa... não necessariamente uma ferramenta digital, mas alguma outra coisa mais física que você indique, talvez?
Olha, eu ainda não fiz, mas eu indico porque eu sei que é importante. Estou apenas juntando dinheiro para fazer isso. Cursos de Facebook são sempre muito válidos, porque o Facebook domina o mundo, então é sempre muito válido fazer as coisas de Facebook e Google também. Curso de Photoshop eu acho básico, porque... não é todo mundo que faz, mas eu, pelo menos, edito as minhas miniaturas dos meus vídeos no Photoshop. Coisas bem simples, mas cursos de Photoshop básico eu acho legal. Eu não vejo muito essas coisas por livro. Eu gosto de pesquisar mais tutoriais online ou cursos mesmo. Então, livro, assim, eu não conheço nenhum pra indicar. Mas eu acho válido esse tipo de curso, assim. Cursos de mídias digitais, no geral, assim, eu acho muito legal. Pra quem tá querendo entrar nisso... pra entrar já com uma noção, porque hoje em dia é muito mercado, é muita coisa, é muita informação. Então acho que curso assim ajuda muito.
Legal, legal mesmo.
Muito bacana, sem dúvida. Eu acho que a gente está chegando aqui ao fim, né, na nossa pauta para poder fazer esse episódio de hoje. Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma outra contribuição aí, né?
Tô só fazendo aqui
uma pena, né?
E o Jô, né?
Queria agradecer, né, primeiro a Tabata aí pela participação. Sem dúvida, gerou grande conhecimento aqui pra gente. A gente pôde entender um pouco mais a respeito de como é, né, ser essa... YouTube,
muito obrigada.
Queria deixar esse agradecimento para você. E explicar que, na verdade, o MegaCast é uma iniciativa do Megalances, né? Uma plataforma de que conecta, no fim das contas, youtubers com os seus fãs, permite que esses youtubers consigam vender serviços agregados à autoridade, ao perfil público que eles têm, tá? Então é interessante que o pessoal que está ouvindo aí possa dar uma navegada lá e saber exatamente como é o Mega Lanças. E se você curtiu esse podcast aí, o que a gente não está cobrando nada,
dá,
né?
Um like, se inscreve no canal, desculpa.
Dá um like. E aí eu acho que o que a gente pede, na verdade, é mais uma indicação, alguém para você indicar ele para algum amigo, né? Para que ele possa escutar também e possa conhecer um pouco mais a respeito desse nosso projeto, tá? Então, pessoal, vocês têm alguma consideração final aí para fazer, né, em relação ao podcast? Como é que vocês acharam? Como é que foi essa experiência de vocês aí, né?
Ah, eu adorei o convite, achei super legal. E nunca tinha feito um podcast, achei muito divertido. E então adorei o convite. Eu acho a proposta do Megalancer super legal também. Então fiquei super honrada de estar aqui. É uma coisa que eu acredito mesmo, que tem tudo pra dar certo. Então eu acho muito legal e gostei muito. E é isso, né? Eu não sei mais o que falar. Só queria agradecer pelo convite.
Nada, que isso. Terão mais outras oportunidades, com certeza.
Oba!
Sem dúvida, o agradecimento é todo nosso, tá?
Isso aí.
Obrigado. Pessoal, então muito obrigado por nos ter acompanhado aí ao longo desse episódio. Quem sabe aí na próxima a gente vai trazer outras novidades para vocês também. Grande abraço.
Valeu, pessoal.
Tchau, gente.